Jesus, mantenha-me perto da cruz. Na fonte preciosa. Perto da cruz. Será a minha glória sempre, até que a minha alma encontre a paz além do rio. Perto da cruz. Lá na cruz, lá na cruz, seja a minha glória sempre, até que a minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Perto da cruz, eu olho e espero, confiando sempre, até que alcance a praia dourada, além do rio. Lá na cruz, seja sempre a minha glória. Até que minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Lá na cruz, seja minha glória para sempre. Até que minha alma arrebatada encontre descanso além do rio. Vamos, antes da oração, ler de Mateus 5 alguns versículos que cabem ao texto do hino que acabamos de cantar, Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Até aqui essa preciosa palavra. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós chegamos diante da Tua Santa Face e desejamos, em temor e em respeito diante de Ti, o Santo Deus, e diante da Tua Palavra, nós queremos que Tu nos conceda o correto posicionamento a Ti e aquilo que Tu disseste, que possas nos conceder isso, porque não todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas somente aqueles que fizeram a vontade do Pai no céu. Senhor, Tu, naquela época, te sentaste e ensinaste os Teus discípulos. Vem hoje, no nosso meio, ensina-nos, fala conosco, dá-nos as indicações que necessitamos, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Salve aqueles que ainda não estão salvos, liberte os amarrados, cure os enfermos e solte de cada direito de Satanás, do inimigo, torna totalmente liberto, que a Tua palavra possa ser confirmada no meio da pregação, durante a pregação, ó Senhor. Não é um ser humano que fala conosco, Tu és. Isto nós reconhecemos, por isso nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra. Tu sabes todas as aflições, Tu conheces todos os pedidos de oração, seja por enfermidade e aquilo que está nos corações de cada indivíduo. Fiel Deus, ouça-nos. Nós chegamos a Ti e nos aproximamos do Teu trono da graça, não em função da nossa justiça, mas debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Senhor, nós queremos entrar nesse caminho vivo que guia para o Deus vivo. Nós te pedimos, conceda-nos e deixa que tenhamos sucesso nisso. Tira todos os pensamentos, todas as imaginações que não te agradam e que impedem o Teu Espírito, que estão no caminho dele. Retira de todos nós. Que todo esse salão seja totalmente liberto de todas as outras potestades, de cada influência, para que nós totalmente e plenamente estejamos sobre Tua santa divina influência. Nós te pedimos, purifica-nos através do Teu sangue, santifica-nos na tua palavra. Guia-nos através do teu Espírito. Faça tudo isso por graça, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Podemos nos sentar. De todo o coração, desejo desejar as boas-vindas a todos no precioso nome do Senhor. O motivo dos nossos encontros é conhecido, que nos aprofundemos na Palavra de Deus e que juntos pesquisemos as Escrituras e nos deixemos ensinar por Deus, corrigir e trazer a condição correta. Além disso, para que sejamos preparados para o glorioso dia, o maravilhoso retorno do nosso amado Senhor e Salvador, que com certeza em breve retornará. E eu desejo especialmente saudar a todos que estão aqui pela primeira vez, desejar as boas-vindas de todo o coração. Nós esperamos que não seja a última vez. Uma pessoa que uma vez é tomado pela graça de Deus e da verdade da palavra foi atravessado, traspassado. Isto, ele não pode mais sair disso. O que nós fazemos pode ser passageiro. O que Deus faz é feito para a eternidade. Deus não faz bem as coisas. Ele faz algo completo. Enquanto nós, como seres humanos, tentamos fazer algo em nós mesmos, sempre estará condenado ao fracasso. Mas se nós compreendermos que um grande dia de reconciliação de Deus com a humanidade aconteceu e que Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo e não contou a nossa culpa, mas até rasgou a carta de culpa, estirou a parede de separação e nos agraciou no seu eterno amor. Quem deixou entrar isso na fé em seu coração e aceitou isso, tal pessoa tem a âncora divina na sua alma. E esta âncora divina, assim está na carta dos Hebreus, alcança até atrás da cortina. E a cortina no templo se rasgou quando Jesus foi crucificado e exclamou: está consumado. Através disso foi mostrado que o caminho ao trono da graça de Deus, pelo sangue, para cada um que creria, está livre. Se o inimigo coloca, jogar certas coisas como obstáculo no nosso caminho, vamos pensar sempre que ele já foi vencido. Mesmo se ainda não se tornou totalmente revelado, mas se tornará revelado quando a hora de Deus para isso tiver chegado. Para mim, todas as vezes, é um privilégio especial estar aqui. E eu chamo isso no meio da Europa, no meio de um país que foi abençoado por Deus, de em relação à verdade, e quando eu digo verdade, eu não me refiro à tua ou à minha verdade, ou uma verdade parcial, mas quando eu digo verdade, então eu penso aquilo, o que Deus disse em sua palavra, que esta verdade divina revelada em pureza e clareza pode ser proclamada para testemunho. Eu sou grato por esta possibilidade, de coração sou grato. Muitas saudações eu tenho para serem passadas de muitos da Índia e do Paquistão. Eu tive uma viagem muito extensa atrás de mim, mas foi muito necessário, urgente, aquilo o que nós, às vezes, chegamos a saber um pouquinho na Europa. Lá outros estão amarrados e necessariamente precisam de uma resposta divina, e esta sempre tem que vir da Santa Escritura. E como eu sei que há novos que vieram no nosso meio, eu sequer desejo entrar em maiores detalhes sobre isso, porque são envergonhadores, porque temos que levar ao conhecimento isso com um coração triste, o que pessoas fizeram da mensagem divina. E como as citações do Mobrana foram arrancadas do contexto e colocadas em um próprio programa e conceito, que de fato pode se sentir mal com isso, passar mal com isso. Mas Deus concedeu graça para a explicação do seu conselho e salvação. E por isso eu sou grato. E não deveria haver ninguém no nosso meio que pensasse em si mesmo. Bom, o irmão pensa lá que ele pegou a verdade só para si. Não, não é assim. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu sou simplesmente determinado para isso, porque sou da verdade, então para dar testemunho da verdade. E nenhuma mentira tem sua origem na verdade. O irmão Branham, ele disse claramente, ele coloca a pergunta, o que é uma mentira? E ele dá a resposta. Isso é o torcer da verdade, é uma mentira. E há tantos torções que sequer pode-se dizer tudo aqui, mas uma coisa, isso que me faz sentir bem, o que me foi de fato ao coração e sempre me moveu intimamente, sequer me rasgou a proclamação que é anunciado que o Senhor já veio, você sabe, em todos os lugares, mas que até agora não são feitas mais orações da forma normal, mas de forma mudada em direção ao Senhor. Eu direi em breve como, qual seja, com a consideração, agora o Senhor não é mais o nosso noivo, mas O casamento já aconteceu, ele desceu, e com isto ele é o marido da noiva, e vocês podem imaginar que pessoas em alta voz termina a oração assim: eu oro no nome de Jesus Cristo, meu marido. Vocês balançam a cabeça. Eu também fiz isso. Eu não somente balancei a cabeça, eu balancei o púlpito também, no qual, atrás do qual estava. E ainda balancei a cabeça, e a mão também, e a Bíblia também, e tudo que podia ser estremecido. É incompreensível. Mas uma coisa se tornou grande para mim. Qual seja o pensamento que Deus, em tudo o que Ele disse, manterá a razão. E se eu ainda penso que irmãos que há anos, nesta plataforma, neste salão, estiveram sentados e falaram a nós, tais doutrinas agora são espalhadas por eles. Então, isso dói mais ainda. Uma coisa nós temos que repetidamente passar diante dos nossos olhos. Não ter um certo conhecimento, ser conhecido do profeta, mas sim a ligação com Deus que enviou os seus profetas cedo e tarde. Isso que é necessário. E para também permanecer sóbrios, porque há pessoas que, de fato, saíram de cada norma ou perderam qualquer auto-reflexão e têm suas mentes estão perturbadas e, ao mesmo tempo, cantam os hinos maravilhosos e batem palmas e entram em regozijo. Sim, o casamento do Cordeiro já está aí. Em tal casamento, eu posso, de fato, deixar para trás. Não preciso. De tal glória, também. Quando o Senhor retornar, então não será uma doutrina, não um conhecimento. Então, Ele mesmo será o mesmo Jesus que do nosso meio, como naquela época foi dito, foi elevado aos céus. Ele retornará da mesma forma como vocês o viram subir ao céu. Mas há pessoas que não conhece a palavra de Deus. Então alguém na Alemanha do Sul pode dizer: o profeta disse, lá onde estão os pinheiros negros, surgirá uma grande luz. E eu sou perguntado assim, ingenuamente: irmão Frank, diga o que o irmão Branham pensa com isso. E já, novamente, eu perco quase a paciência, eu digo: isto Branham jamais disse. O privilégio eu tenho esse, que eu conheço a Bíblia, o Senhor e as pregações, ouvi atentamente, ouvi e as li e levei ao meu coração. Mas as pessoas creem hoje cada bobagem. Somente não a palavra como está escrita. E até o meu último sopro de vida, eu desejo que Deus me conceda graça para propagar essa santa e preciosa palavra de Deus sem qualquer mistura, sem adicionar qualquer coisa ou retirar algo. Eu desejo, naquele dia, poder ser aprovado diante do Senhor, e não somente eu. O desejo do meu coração é que todos que ouviram a palavra também sejam aprovados diante dele. A partir desta visão que ouvista, que muitos irmãos puderam ser ajudados, e também muitas congregações e milhares de pessoas, eu sou grato pela última viagem, que foi dificultosa, mas que foi muito necessária para servir para o povo de Deus, para que ouçam a verdade. Eu desejo vos agradecer por todas as orações de todo o coração e espero que o Senhor, nessa tarde, nos abençoe da riqueza da sua graça. Em função desse desenvolvimento, que não podemos segurar, mas somente colocar contra isso a palavra de Deus e atentar de não sermos puxados para dentro dela, mas claramente, verdadeiramente, temos que discernir quem e de que espírito está sendo falado conosco. O sorriso somente não basta, e a língua bem polida também não. Tem que estar de acordo com todo o testemunho da Santa Escritura. E num lugar houve o maior número de irmãos reunidos e eles estavam sentados já esperando, muito ansiosos. E o tradutor, irmão tradutor, ele disse a mim: aqui há tantas perguntas, podem ser colocadas? Eu disse: não. Primeiro, eu falarei. E se ainda restarem perguntas, então elas poderão ser colocadas. Mas Deus simplesmente esteve comigo. Eu sinto ainda agora a sua presença. Oh, quando se trata da palavra de Deus, então o fervor pela casa do Senhor me consome, e a multidão comprada pelo sangue. Nós não somos a qualquer pessoa, mas sim congregação do Deus vivo. E por isso, naturalmente, a responsabilidade na proclamação da palavra é muito grande. Seja dado graças ao Senhor. Após mais ou menos 2 horas e meia de contemplação da palavra, eu então disse amém, e após o amém, não veio mais nada. O irmão perguntou se alguém ainda tem um pedido, e todas as perguntas estavam respondidas. Eu sou grato e sou intimamente ligado e grato a Deus por sua incomensurável bondade e pela direção do Espírito Santo, que pela graça ele concede. Naturalmente, pode-se tomar algumas vivências da nossa geração e fazer uma coisa totalmente diferente disso. E uma coisa eu desejo mencionar. Na foto com a nuvem, onde a face do nosso Senhor pode ser vista, essa foi uma das perguntas, e um dos problemas foi afirmado que isso foi o retorno do Senhor em função da palavra, que ele viria com os seus santos anjos. E então veio o inimigo e diz: vejam, lá está ele, com os seus anjos ele veio. Então, ele tem que estar aqui. Mas se então lemos essa palavra na Santa Escritura, então percebemos diretamente que absolutamente nada daquilo, o que tem a ver com o seu retorno, foi cumprido com isso. Mateus 25, versículo 31 e 32. Mas, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos, santos anjos, não sete, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. e todas as nações serão reunidas diante dele. Quando e onde isso aconteceu? Amados, para mim se tornou grande e chamou a atenção que na nuvem, na aparição do Senhor, antes da abertura dos sete selos, a cabeça do Senhor pode ser vista. E eu justamente, ontem e hoje, eu tive que pensar sobre esse pensamento. Cristo é a cabeça da congregação. Nós o vemos lá, na nuvem sobrenatural, nós o vemos como a cabeça. Mas onde estão os membros que se subordinam à cabeça e que se formam, deixaram formar para um corpo do Senhor? Isso que Deus faz sempre tem que ter um significado, e tem também, mas nós, como filhos de Deus, temos que ser introduzidos nesse plano, temos que ser colocados dentro dele. Se Cristo, nosso Senhor, antes da abertura dos sete selos, desta forma sobrenatural, falou ao irmão Branham, e como ele mesmo, podemos vê-lo como cabeça, então me parece indicado que ele coloca o direito, qual seja, a todos que compreenderam que não mais vivemos nos dias das denominações, onde cada um crê, ensina e faz o que ele quer, mas que a palavra, de fato, revelada por Deus nesse tempo, é obrigatória a todos que se subordinam à cabeça. Todos que não o fazem, todo, não tem chance sequer de serem introduzidos. Cristo, a cabeça da congregação. Assim nós lemos em Colossenses, no capítulo 1. Ele é que deve ter a primazia antes de tudo, e dele é a cabeça. A cabeça precisa de membros. Deixa-me dizer isso claramente. O Cordeiro tomou o livrinho, soltou os selos, e os redimidos revelou aquilo que estava oculto, para que os redimidos pudessem ouvir a voz do Redentor e tê-lo como cabeça, sendo membros entre muitos, sendo subordinado a ele como membros. O tempo para isso chegou. E nós só podemos agradecer a Deus que o retorno do Senhor ainda não aconteceu. Senão, certamente, muitos de nós não estariam lá. Mas o Senhor, ele tem para tudo um tempo e uma hora. Ele concede ensinamento a partir da sua palavra, através do seu Espírito. E eu creio que todos que têm o respeito necessário daquilo que Deus fez com o Branham, e que com temor diante do seu nome e da sua palavra, bem diante da sua face, a estes ele se revelará. O falar de Deus só fica oculto àqueles que estão perdidos. Paulo escreve aos Romanos: se o Evangelho ou a palavra que nós pregamos permanece oculta então àqueles que estão perdidos. A nós se torna um poder de Deus. Ensinamento veio do Senhor. Correções, chamado para fora e preparação. Tudo isso deve acontecer. Nesse contexto, a palavra que o irmão Branham, no ano de 1933, e com isso digo a verdade, o que em Marselha, alguns anos atrás, o que me foi exclamado de 2 Timóteo, do capítulo 4, os primeiros versículos, se tornou novamente grande para mim. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Repreende, convence, exorta com toda a paciência e ensino, pois virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas, desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista, desempenha bem o teu ministério. Essas foram as palavras que o apóstolo Paulo direcionou ao seu trabalhador mais jovem, deu-lhe no seu caminho. E essas palavras devem ser uma parte de toda a minha vida, de toda a minha alma. A verdadeira palavra de Deus, sem qualquer porém ou talvez, sem qualquer acrescentar, de ser carregada adiante, uma palavra especial está no profeta Jeremias, no capítulo 53, 23, 28 e 29. Eu não os enviei, mas eles têm pressa. Eu não lhes dei uma comissão, mas eles profetizam mesmo assim. Se de fato estivesse no meu conselho, então trariam ao meu povo a minha palavra e os alertariam do seu mau caminho, do seu estar separado de Deus. Se estivessem de fato sentados na roda do meu conselho, então teriam passado ao meu povo as minhas palavras. No versículo 28 está: o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha a ver com o trigo? Que pensamentos maravilhosos são aqui expressos. Eu digo mais uma vez, nós não somos alguma coisa, mas com corações sinceros, queremos pertencer à congregação do Deus vivo, na qual não a palavra de homens, mas a palavra de Deus é pregada E por todos nós, na mesma medida, é obrigatória. Então, quem recebeu um sonho, conte com o sonho. Também isso eu digo em temor diante do Senhor. Em todo o movimento do Espírito, desde a virada do século, pessoas tiveram muitos sonhos. Até hoje ainda é assim. Viram faces, falaram em outras línguas e explicaram. Mas tudo isto tem que ser provado, porque nós, como seres humanos, a partir de duas diferentes inspirações, fontes de inspiração, nós podemos ser influenciados. Mas aquilo o que nós lemos na palavra de Deus, ninguém precisa mais provar. A palavra de Deus foi purificada 7 vezes, assim está escrito. Se alguém tem um sonho, ele conte. Se alguém tem uma revelação, então ele anuncie do que se trata. Mas aquilo, o que se refere à congregação em geral, não vem do teu e o meu sonho, mas tem que vir da parte profética da história da salvação. E essa parte profética não é sonhada, mas está aqui na palavra de Deus, claramente escrita. Se através de direções pessoais, um e o outro recebe uma indicação do Senhor, então isso nos agrada e está certo. E nós desejaríamos que tivéssemos mais das coisas sobrenaturais de Deus. E como Paulo, naquela época, escreveu aos Coríntios, que teríamos que nós tivéssemos uma plenitude disso. Mas o que é decisivo, nesse tempo, nesse período, não é a pergunta o que você sonhou e o que o Senhor te revelou. A pergunta hoje é uma totalmente diferente, qual seja que a mensagem vinculada de Deus à sua igreja, e eu digo mais uma vez, sonhos, faces, falar em outras línguas e explicações, até profecias, podem e frequentemente vieram do próprio coração ou como quer que seja, surgiram de alguma forma. Mas aqui nós temos a ver com a infalível palavra de Deus. Eu mesmo tive uma fase nos últimos anos que eu não havia compreendido. Não totalmente havia compreendido que sequer somos uma continuação do movimento pentecostal, mas que Deus fez um novo começo para nos retirar das tradições e do Babel que foi deixado, para nos guiar para fora disso, para a absoluta clareza da sua palavra, para a partir disso, seja que fôssemos traspassados. Quantas vezes eu mesmo, após as poderosas pregações que de fato foram o falar de Deus, esperei que alguém ainda trouxesse uma profecia, e eu não fui o único. Havia suficientes desses que então já esperavam durante todo o culto que no fim, então, o falar do Senhor viesse. E vejam então, o falar não estava no fim, o falar do Senhor estava durante toda a pregação. E no fim, seja lamentado a Deus. Muitas vezes, os pensamentos dos corações ou do coração foram expressos em palavras. Por isso, Deus fez um fim com terror, com horror, para que pudesse ser feito um correto começo. Um ser humano que tem um alvo diante de si, ele tem que, uma vez entrar no caminho certo e colocar os seus pés sobre esse caminho, ele não pode ir para a direita e para a esquerda, e muito menos ir de uma forma assim, com uma em serpentina para lá e para cá e alcançar o alvo. Não. Seja dado graça ao Senhor que, após todos esses anos pelos quais somos gratos, eu não quero deixar de ter tido esses anos. Mesmo as experiências mais amargas que um ser humano, que pode custar a vida até de um ser humano quase, valem a pena se nós tivermos aprendido a lição divina delas e tenhamos então passado isso ao povo de Deus adiante. Eu não vivenciei ainda que um ser humano, através de uma prova de Deus, fosse envergonhado ou tivesse naufragado. Eu vivenciei de outra forma. Todas as vezes a palavra de Deus ajudou, corrigiu, e naquilo que o Senhor diz, no meio da exortação ao amor divino, que pode ser ouvido e que pode ser sentido, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, mas eu quero enfatizar essa parte ainda. Mas a quem a minha palavra foi participada, proclame a minha palavra da verdade, de acordo com a verdade. Não somente proclame a minha palavra, mas proclame ela de acordo com a verdade. E para isso, faz parte que cada palavra recebida por Deus esteja em concordância com a completa verdade da palavra de Deus. Isso tem que ser deixado assim, para que possa ser um testemunho completo, sem qualquer contradição. E se nisto pensamos sobre o retorno do Senhor, então, não somente temos pensamentos a ser expressos disso, mas palavra de Deus temos que ler a respeito disso. Há um versículo maravilhoso na primeira carta aos Tessalonicenses. Vocês sabem, deve ser o versículo 18. Porque o Senhor, Ele mesmo, não uma mensagem, não um chamado, não uma revelação, não uma coluna de fogo, não um anjo, mas o Senhor, Ele mesmo, Ele, assim, quando o seu brado de acordar ecoar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, e quem quer expressar ele como espírito, ou isso, e outras coisas, como quer quiser, quem faz essas coisas tem um espírito anticristão. Eu não digo isso em alta voz, para que vocês não tenham um ataque cardíaco, mas cada um que não reconhece que o Senhor Jesus virá da mesma forma como ele subiu ao céu, que ele não retornará dessa forma, esse tem e está sob a influência do espírito anticristão. Vocês podem mesmo ler isso na palavra de Deus. Há duas passagens bíblicas. A primeira se refere à vinda do Senhor naquela época, e a segunda, à sua vinda agora. Na carta a João, vocês podem ler claramente, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1, amados, Não creais a todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus. Porque há muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto, conhecereis o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo é o Cristo que veio em carne, esse é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus Cristo, assim não é de Deus. Isso se refere ao passado. Isto que se refere ao passado está claro, mas leiam o que está escrito na segunda carta de João, no versículo 7. Porque muitos enganadores, falsos doutrinários entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus é o que virá em carne. Esse tal é o sedutor, o enganador e o anticristo. É uma coisa muito simples de achar o velho anticristo lá em Roma. Isso não é difícil. Só se precisa falar o que outros já disseram. Mas Deus nos deu a possibilidade de fazer uma prova pela graça. Eu sempre procurei a culpa em mim, sempre, com todos os irmãos. Se a ligação não era assim e a comunhão, porque não havia concordância na palavra, então eu procurei a culpa em mim mesmo. Hoje eu sei onde está cada espírito que não reconhece que Jesus Cristo virá da mesma forma, fisicamente, retornará como ele subiu ao céu, está sobre a influência anticristã. Ele pode falar de profeta e do bom Deus, pode falar o que quiser. A palavra de Deus é a verdade, e com isto já foi decidido tudo, de uma vez por todas. Se alguém vos diz, sim, o Senhor já veio, leiam Mateus 24. Se há 20 ou 10 anos poderiam crer vocês que pessoas vos seriamente diriam, Jesus Cristo está aqui? E todo esse grupo diz, sim, ele está aqui. E estão empolgados. Vocês sabem o que a palavra de Deus diz? Ó, quão gratos nós somos por essa palavra. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando se manifestar, então seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Aleluia! Esta é a santa palavra de Deus. E assim será no retorno do nosso Senhor. Se irmãos dizem, a ressurreição já aconteceu? Então eu pergunto, então é ensinado, os túmulos, isso eram as denominações. E então, nós saímos desses túmulos. Eu sequer posso dizer tudo a vocês. Ah, isso aí sobe os cabelos de cada um. Quando vemos essa coisa absurda que é trazido aí no dia a dia, quando se vivencia isso, então se poderia, como o Senhor naquela época, pegar o chicote, entrar e derrubar tudo e a cada um ainda bater um em cima e dizer, vocês fizeram da casa do Senhor uma cova de ladrões. Ó, amados, como nós deveríamos prezar a palavra de Deus e amá-la e com alta temor e respeito, aceitar na fé para que não caiamos no erro. Muitos se sentiram fortes e pensaram que são mestres da Escritura. E vejam, porque não estavam firmados na palavra de Deus, eles caíram no engano. Também nisto se confirma a palavra de Deus, porque não creram na verdade e não tinham o amor da verdade dentro de si, Deus lhes deu fortes enganos. Se eu hoje, em função da minha última viagem, com o coração doído, digo isso, me arrependo de ter feito contato com aqueles que do atuar de Deus e do profeta que Deus usou estavam empolgados. Então, não falo isso por algum motivo para querer algo contra alguém, mas somente porque eu vi quantos milhares de pessoas vêm sob essa influência da qual não pertencem. Em todos esses anos, eu sempre pensei, um irmão é um irmão, um amigo é um amigo, um pregador é um pregador, e pensava-se, de alguma forma, todos têm seu lugar no reino de Deus. Eu tenho milhares de contatos da língua inglesa em todo o mundo. Eu todos passei para cima, do outro lado além mar, todos passei para lá, e outros, todos lá de lá, podem ir dirigir a partir de lá o que quiserem. Nesse sentido, e por esse motivo, eu me arrependo de ter feito isso. Eu não levei totalmente 100% a sério o que naquela época me foi dito. Eu te enviarei você de cidade a cidade para proclamar a minha palavra. Eu pensei, eleve amigos juntos, que eles tiveram também junto com o irmão Branham. O Senhor disse isso para mim? Amados, uma missão recebida por Deus não é uma coisa simples, fácil. Então veio o dia quando temos que prestar contas consigo mesmo, ou prestar diante de Deus, prestar contas e constatar. Lá você pensou humanamente e agora você está colhendo aquilo que você semeou. Então, Deus guiou todas as coisas, que as coisas tenham se mudado, e esse desvio deve ser mudado para bênção e para salvação para todo o povo de Deus. Teve que, de alguma forma, em algum tempo, se tornar revelado quem é de Deus e quem foi enviado por Deus, quem está determinado para carregar a sua palavra, ou quem somente por motivação, empolgação, foi junto, seja e depois, posteriormente, foi uma vítima de falsas doutrinas e ainda, da mesma forma, ainda ensinou erradamente a outros. Assim como aqui, na palavra está escrito, nos últimos dias, não antigamente, mas no fim dos dias. E nós estamos agora no fim dos dias. Pessoas dizem, Cristo está aqui e Cristo está lá. Não. De acordo com a palavra da Escritura, Ele está presente nas reuniões dos santos. Ele prometeu, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. E Ele está hoje, porque nós cremos na sua palavra, no nosso meio. Estou certo disso. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então aqueles que vivem e restarem serão transformados em um instante. Não é uma pregação sobre isso, uma discussão sobre isso? Isso será uma vivência enorme da história da salvação. O Senhor retornará, como ele veio naquela época. Simão não fez uma pregação, ou Caifás? Isso foi realidade? A palavra se tornou carne? Simão pegou o nosso Senhor nos seus braços e pôde dizer: Senhor, então tu deixas o teu servo partir em paz, pois os meus olhos viram a tua salvação. O retorno do Senhor não será uma pregação, não será uma imaginação, não será uma doutrina, não uma revelação de que alguém traz. Hoje vai-se até o ponto, isso pode ser quase não crido, e não se deve sequer dizer, mas toda maldição, para eles a maldição foi já tirada totalmente, já voltaram para antes da queda no pecado, e no fim ainda os filhos negros se tornarão brancos. Isso vai acima de qualquer limite que para nossa compreensão sequer pode ser encaixado. E se eu digo isso hoje, então, não para vos trazer peso, mas para vos mostrar que a luta espiritual no qual nós nos encontramos tem que ser lutado com armamentos fortes de Deus. E se em Efésios, no capítulo 6, nós lemos da espada do Espírito e que o capacete da salvação dá para Deus, então, isto é agora o tempo. Como já foi mencionado anteriormente, não revelações, não sonhos, não obras parciais que nós, em todos esses anos, tivemos, mas a plena revelação da palavra de Deus na congregação do Deus vivo, que pessoas possam confiar nisso e não somente sejam ouvintes, mas recebedores, aceitadores. Amados, às vezes me entristece porque, em grande parte, nós ouvimos uma pregação como se fosse um discurso, como se alguém que viesse aí e com muitas palavras estranhas, como professor, falasse sobre a teologia conosco. Uma pregação que vem da palavra de Deus não é um discurso, é um falar de Deus conosco. E esse falar de Deus não deve ser em algum lugar se desfazer como areia, mas em nós deve fazer surgir a fé para que o poder de Deus possa, o poder criador e redentor de Deus, possa se revelar no meio da pregação. Se somente somos ouvintes, então somente somos telespectadores, não temos parte naquilo que Deus faz. Quem se deseja de vocês ter parte? Quem deseja para si vivenciar, receber, não somente ouvir e então falar sobre isso, mas ouvir, crer e então receber o que Deus nos prometeu? O nosso Senhor, ele não fez discursos, ele também fez, mas com isso ligado foi salvação e cura e libertação e bênção e salvação aonde quer que ele fosse. Não eram as longas pregações, mas que o que estava ligado com isso, o agir de Deus, o que se tornava revelado nos ouvintes, eles não somente ouviram, eles receberam. E eu penso que Deus pudesse ver esse tempo como já tivesse chegado, de não somente ouvirmos, mas que recebamos, nós quem sequer espera ainda alguma coisa de Deus? Como nós chegamos aqui? Com que expectativa? Com que posicionamento? Qual é a nossa expectativa quando nós, no último fim de semana do mês, no último domingo, estamos aqui debaixo do eco da palavra de Deus, nos reunimos? O que é de fato a tua sincera expectativa? Somente ouvir um discurso? Somente algumas passagens bíblicas que são tocadas? Ou um relato de viagem? Ou ouvir algumas considerações críticas? Oh, que Deus possa, na sua graça, estar de tal forma conosco, que nós, nos nossos corações, possamos dizer: fiel Deus, nós entramos debaixo do eco da tua palavra para vivenciar a ti, para recebermos algo de ti. Há sempre a teoria e a prática. Pode-se, e disso foram escritos livros sobre isso, falar sobre a justificação pela fé. Falar e escrever. A pergunta é: nós, pela graça, recebemos ela? Nós a vivenciamos? A palavra em nós se tornou realidade divina? Assim, poderíamos fazer com cada tema bíblico ou com aquilo que Deus prometeu. Poderíamos seguir assim. E nós teríamos que nos colocar a pergunta: nós somente ouvimos e nós somente esperamos para o que alguma vez algo aquilo que deveria acontecer, ou nós viemos com o pensamento dentro da palavra de Deus que o Senhor, ele totalmente pessoalmente pudesse se revelar a nós? Eu sei, vocês podem dizer: sim, a mim o Senhor não se revelou ainda visivelmente como todos nós gostaríamos de ter. Isso pode ser, mas eu desejaria que vocês ontem tivessem ouvido os testemunhos em Salzburgo de pessoas que foram acrescentadas, são novas, como Deus guiou individualmente, que alguns pensam: não acontece nada, alguns pensam que não acontece nada. Amado coração, ainda o Espírito de Deus atua, ainda ele guia pessoas para dentro da verdade, ainda ele chama no meio do mundo para fora. O tempo da graça ainda não acabou. Pelo contrário, o ponto culminante do tempo da graça vem ainda. Vocês sabem o que graça significa? Plena justificação, ter sido plenamente justificado, sem que a questão da culpa sequer uma vez ainda fosse colocada. Como irmão Branham, com tal clareza, ele falou sobre a justificação bíblica. Justificação divina na tua vida significa que o teu Redentor, ele, a tua culpa e transgressões e tudo que te atingiu, ele tomou sobre si, e que você recebeu parte da justificação através de Cristo, como se você jamais tivesse pecado. E então podemos dizer: sim, como está com nossa casca terrena? Vocês sabem que vem do campo, ele já tem a sua lição da prática. O que acontece com cada semente, com cada grão de semente? Talvez todos que ainda não podem ver bem, poderíamos dar o exemplo de uma batata. Ela é colocada no chão. Sabe o que acontece então? Ela apodrece totalmente. Ela entra em putrefação total. E se olharmos essa coisa, então até nos sentiremos mal por isso, passaremos mal. Mas dessa coisa já podre, que não serve para nada, de repente se torna algo totalmente novo. No meio de tudo isso, havia algum lugar, um germe que a putrefação não pôde afetar. Você sabe do que se trata? Em algum lugar, no teu, na tua e na minha vida, no teu e na tua e na minha alma, há um germe divino que não pode ser dado à perdição e à putrefação, mas que foi determinado para trazer nova vida divina pela graça de nosso Deus. Naturalmente, poderíamos pensar, sim, o que deve isso para mim? São coisas maravilhosas, tudo isso. O que diz Paulo em 1 Coríntios 15? Semeado terrenamente em fraqueza, em desonra, semeado é um corpo mortal, mas ressuscitado será um corpo imortal. Aleluia! Para a vida, vamos somente através da morte. Certamente, se morremos com Cristo, então temos que ter morrido com Ele para podermos viver com Ele. E se do meu corpo um dia não deveria restar mais nada do que tal batata como essa, isso não me preocupa. Isso não, Deus, na sua lei, colocou vida e morte e ressurreição. Cada ano, Deus, em toda a natureza, nos dá uma pregação. Aquilo, o que morreu, o que não tinha mais força e não tinha mais suco, não tinha flores, não tinha folhas, não tinha fruto, não tinha nada, vem na próxima primavera, brota de novo, está aí. Amados, a Santa Escritura diz: a morte foi dada, o inferno foi dado, a morte. Existe a primeira e então a segunda ressurreição. Não vamos olhar para o terreno que de todas as formas já está determinado de carregar o divino enquanto pode ser carregado. E então, assim como agora, o terreno que carrega o divino, assim Paulo escreve aos Coríntios, nós carregamos esse tesouro em vasos terrenos. Nós carregamos ele. E um dia nós seremos carregados. Porque semeado é, como foi dito já, em fraqueza, mas ressuscitado será imortalidade, sem putrefação. Então estaremos transformados à imagem do nosso Senhor. Cada palavra de Deus é absoluta verdade, e tão certo quanto Jesus Cristo veio em um corpo carnal, e de acordo com o corpo, ele morreu, mas o seu corpo não pôde ser dado à putrefação, porque o profeta Davi, através do Espírito, havia dito: eu não darei que o meu santo veja a putrefação. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. Amado coração, que possa se tornar uma certeza divina, essa casca terrena, ela se torna cada vez mais fraca, cada vez mais quebrantada. Isso nós percebemos, nós que já temos alguns anos atrás de nós. Sim, percebemos muito bem isso, mas da mesma forma nós sabemos que a hora de Deus baterá e que nós todos seremos trazidos de volta à flor da nossa juventude. Nenhum sinal mais desta casca que pode apodrecer, mas tudo será novo, à imagem do Senhor, em toda a eternidade. Jovens, sãos, alegres. No céu, também eu serei uma das pessoas mais alegres que haverá lá, porque tudo terá sido vencido, a luta foi vencida. Lembre-se do filme do irmão Branham, quando ele diz: Ó Senhor, uma vez eu terei aberto minha Bíblia pela última vez, e então eu virei a ti na tua glória. E tu nos servirá na grande mesa e enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Essa vida terrena é passageira, mas nós carregamos em nós a vida divina, e a divina é eterna, e por isso não pode ser engolida pelo que é temporal. Pelo contrário, o que é temporal será engolido pela eternidade. Vamos para hoje resumir. Nós vivemos brevemente antes do retorno de Jesus Cristo. Nós temos que contar que o diabo está no campo religioso, está trazendo tudo em uma confusão para que ninguém mais consiga saber onde está, a não ser que Deus o tenha trazido à posição correta. E a tais pessoas ele quer fazer de nós, pessoas que caminham no seu caminho, que amam a sua palavra e que são santificados na sua verdade. Os últimos dias estão aí, e eu posso vos dizer, se tornará pior ainda. Porque a Bíblia diz literalmente: quanto mais tempo, pior eles farão. Sedução e enganando a outros, porque eles se afastaram da palavra de Deus. O que naquela época o inimigo fez com Eva? Ele não falou uma própria linguagem, ele tomou as palavras que Deus, o Senhor, havia expresso. E essas palavras a serpente torceu e então deu de volta para Eva. E o que foi, o que estava dentro? O veneno, a morte, o estar separado de Deus. O inimigo das nossas almas não vem com próprias palavras, ele sempre tomará aquilo o que Deus disse, mas da sua forma ele a torcerá. E por isso é necessário que nós tomemos cada palavra de Deus com outras palavras de Deus e as tragamos a uma harmonia divina, as vejamos assim, e assim todo o conselho de nosso Deus nós possamos reconhecer, e então estejamos na condição de discernir de que espírito uma pessoa fala. Nós lemos: provai os espíritos se são de Deus, não as pessoas. As pessoas, elas riem e querem ser-se gentil, educado. Então se ouve, queremos ser educados e ouvimos, e de repente pode ser tarde demais. Não, aqui há uma linha de separação. Uma coisa é de Deus e a outra é anticristã. Tudo o que está contra a palavra de Deus está em contradição com Cristo. Tudo o que está contra ele é anticristão. Anti significa contra. E por isso é necessário, justamente nesse tempo sério de sedução, estarmos atentos e estarmos velando, orando, para ler a palavra de Deus em oração e repetidamente dizer: Senhor, guia-me através do teu Espírito, de acordo com a tua palavra, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Eu não me surpreendo mais hoje, porque o nosso Senhor, em Mateus 23, disse: onde há um profeta que vocês não tenham matado, onde um enviado de Deus que vocês não perseguiram ou apedrejaram, começando com Abel até o sangue de Zacarias, que até no altar de sacrifício foi morto. O que foi? O diabo quis matar a palavra e matou então aqueles que carregavam a palavra. Mas a palavra permaneceu conosco, louvado seja o nome do Senhor. Também, após o irmão Branham ter sido levado para a glória, a clara e verdadeira palavra de Deus nos foi iluminada pelo Espírito Santo, colocado no estado mais atual nesses últimos dias, nos foi trazida e, pela graça, permaneceu mantida para nós, assim como em todos os profetas. Isaías e muitos outros foram mortos, mas o profeta Isaías, com 66 capítulos, ele vive ainda hoje. Aleluia, glória e louvor seja o nosso Deus. Isto é a realidade divina, mas a raiva do inimigo não se voltou ao sacerdote e contra todas essas bonitas pessoas que sabiam como se faz, mas sempre contra os portadores da palavra de Deus. E se eu contemplo isso, então eu me alegro sobre isso. Se eu então até vejo a raiva e todo o inferno e realizo e percebo tudo isso que o inimigo faz, então meu coração jubila, porque eu sei, não vale para mim isso, eu como um homem insignificante, Ewald Franke, mas trata-se de que a palavra de Deus, de alguma forma, deve ser aniquilada, e isso o inimigo não conseguirá fazer isso. Já hoje, há suficientes pessoas nas quais a palavra revelada já se tornou uma revelação de Deus. E o irmão Frank poderia hoje já partir. Então, mesmo assim, estaria cuidado que a palavra semeada como semente divina brotasse nos corações daqueles, ficasse nos corações daqueles que estão determinados para verem a glória de Deus. Que nós todos que estamos aqui hoje e também todos que amam o Senhor e chamam o seu nome, que com corações sinceros se anseiam estar com Ele, possam receber essa semente divina. Então poderemos dizer, de acordo com o corpo eles podem matar, mas a alma não. Porque lá está a indestrutível, a semente que não pode apodrecer, a semente de Deus, na tua e na minha alma. Vamos crer de coração e vocês verão, nossa vida será novamente abençoada e a nossa confiança a Deus aumentará e as coisas exteriores que são levadas a nós, nós poderemos nos proteger melhor disso e servir ao Senhor até que passemos do ver para do crer para o ver. Esta é a nossa decisão firme e Deus, Ele se decidiu por nós desde antes da fundação do mundo. Ele, pela graça, nos elegeu e por amor, Ele puxou-nos para si, para fazer de nós algo para o louvor da sua maravilhosa graça. Nós não somente somos filhos de homens, pela graça nos tornamos filhos de Deus. E quando o aperfeiçoamento vier e o Senhor nos levar para o lar e nós o encontrarmos e o vermos como Ele é, então, de repente, olharemos uns aos outros e nós seremos iguais a Ele. Esta é a santa palavra de Deus. Isto é pleno evangelho. Isso é plena salvação divina para você e para mim, para todos que creem. Não somente uma promessa, mas a partir de Deus, uma convicção. Ele deu a promessa e Ele a cumprirá. Louvado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e orar. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho.